Organizações Ecos da Liberdade apresentam A Hora da Irmandade Cristã, na vanguarda da verdade, da fé e do amor. Com os ouvintes, o pastor Mário Horst.
Cumprimento os ouvintes em nome de Jesus e desejo que vocês possam entender o que está acontecendo. Estou em Zurique, na Suíça, indo para o lago de Zurique, onde em 1972 senti o forte desejo de servir ao Senhor. Saindo à praça pública, saindo ao mar aberto, não pescando apenas em banheiras dentro das igrejas, mas sim no mar, onde estão os peixes. E entendo que nós passamos grande parte de nossa vida sentado nos bancos das igrejas, sem até convidar ninguém para estar conosco, sem trazer pessoas para conhecer o Evangelho. E eu vejo que o mundo aqui fora, no mundo onde estivemos, em Barcelona, também na Itália, na Alemanha, em muitos estados e muitas cidades do Brasil, onde o Evangelho está completamente desconhecido. Eu nunca tive a informação de que nosso povo está tão desinformado. Sim, eu não sabia que debaixo do Cristo Redentor milhares de pessoas olham para a estátua, mas não conhecem nada de Jesus Cristo. Eu quero levar vocês ao lago de Zurique, onde Deus falou comigo e eu senti o forte desejo de servir a Deus saindo às ruas. Estou indo para o lago de Zurique, onde os professores nos levaram a fazer uma evangelização pública em 1972. Agora quero voltar ao lugar para falar com você sobre o ide de Jesus Cristo. Permanecemos ainda nessa missão ou já esquecemos nosso dever como cristão?
O Salmo 23 é esse versículo. Você já passou pelo vale escuro como a morte? Testemunho de Joelma Souza, de Itaituba, Pará. Às vezes pensamos que por entregarmos nossa vida a Cristo, não passaremos pelos vales da sombra da morte. Às vezes até questionamos com Deus por que estamos passando por essa aflição. Há uns meses descobrimos que a minha irmã de 33 anos de idade contraiu uma doença incurável. No momento achei que aquilo seria impossível. Infelizmente, devido aos deveres do dia a dia, esquecemos de buscar a Deus. Para a família foi um grande choque, pois até então achamos que isso poderia acontecer em toda a família, menos em nossa. Começamos a fazer corrente de oração na maioria das igrejas da minha cidade. Ao deitar para dormir, eu chorava até pegar no sono, porque eu não sabia como pedir a cura dela. Ela ficou mais de um mês sem se alimentar, apenas por sonda. Muitas vezes minha irmã, que cuidou dela, ligava falando que devemos estar preparados porque a qualquer hora ela poderia morrer. Ela ficou em estado de coma com várias convulsões, perdendo o sentido de tudo e todo o movimento do corpo. Hoje, para a honra e glória de Jesus, minha irmã está totalmente curada, porque o nosso médico cura o impossível. O mesmo Deus que realizou milagres no passado, continua realizando milagres hoje. Deus me deu o seu consolo todos os dias, que eu chorei dizendo que Ele é o médico da minha irmã. Não existe nada melhor que acreditar em um Deus tão poderoso. Joelma Souza, de Itaituba, Pará. Missionária em Ehort, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Na África foi uma experiência forte. Tenho problemas com a arritmia cardíaca desde os 18 anos de idade, tomando medicações sem a qual eu não consigo ficar. Em 2006, fui para Guiné-Bissau, África Ocidental, por 100 dias. A base de nossa missão ainda era muito precária, pois está localizada a 280 km da capital Bissau e demora de 8 a 10 horas para fazer este trajeto de carro. A comida é à base de apenas arroz. Carnes conseguimos somente de alguma caça de macaco, porco, espinhos ou outros. Na época que lá estivemos não havia frutas, alguns pepinos ou abóboras, e isso não foi suficiente para repor o que eu perdia no suor constante todos os dias, com uma temperatura muito alta, sem energia elétrica. Abaixo do telhado em nossa casa, com zinco, a temperatura nunca baixava de 32 graus dentro de casa. Dormir é possível só com um mosquiteiro por causa dos mosquitos da malária. Com tudo isso, eu entrei numa fase de desidratação por falta de potássio. Comecei a ter fortes arritmias e foi impossível chegar ao médico, que existe somente numa distância de 80 km. E as rodovias são péssimas estradas, pois era o tempo de chuvas. Trabalhei nos últimos 20 anos na cardiologia e sou técnica em enfermagem. Portanto, eu sabia que deveria estar numa UTI com urgência, o que era impossível. Já sem forças para caminhar, sentindo muita fraqueza pela falta de circulação no corpo, com muita dor no peito por causa de isquemia, deitei na cama com a ajuda da minha amiga missionária Eda. Já era 22 horas, o gerador foi desligado, a luz ficou só com vela, que precisava apagar por causa dos mosquitos. Ela fechou meu mosquiteiro depois de me ungir com óleo e clamar pela misericórdia de Deus sobre nós. Não falamos aos demais da missão o que estava acontecendo, pois não podiam nos ajudar naquele horário. Já tinha tomado toda a medicação possível que eu tinha trazido e agora só restava apenas esperar em Deus. Começou a passar em minha mente alguns detalhes de minha vida e, apesar de sentir muita dor e náuseas, eu estava sentindo uma tremenda paz. Tinha absoluta convicção que deveria estar ali e, vivendo ou morrendo, eu estava nos braços de Jesus. Minha amiga perguntou como eu estava e falei que estou muito mal, mas estou bem. Ela foi dura e, no momento de desespero, disse: Ingrid, você precisa lutar para sobreviver. Eu não quero voltar sozinha ao Brasil. Faltavam 15 dias para o retorno ao Brasil. Nesse instante me veio à mente que, se eu morresse na África, deveria ser enterrada no fundo do quintal da missão, pois naquela localidade não existe cemitério e o translado do Brasil seria impossível o translado ao Brasil. Naquela localidade também não se faz caixões, os mortos são enrolados em simples esteiras. Mas eu não me importava com nada disso. Mas o transtorno para a missão e igreja seria muito grande quando uma missionária branca e brasileira morrer em Guiné-Bissau. Então juntei todas as forças que restavam, estava lúcida todo o tempo e clamei a Deus que me deixasse voltar, mesmo que fosse somente até o aeroporto de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Com esse clamor a Deus, me senti como embalada nos braços do Pai. Uma profunda paz invadiu meu coração, mas com muita dor no corpo e sem forças para respirar. Adormeci e dormi por 2 horas. Ao despertar do sono, o ritmo cardíaco estava bem melhor e eu respirava mais tranquila. Minha amiga Eda estava com sua cama ao meu lado, debaixo dos mosquiteiros, mas velando por mim. Ao me mexer um pouco, pude perceber a melhora e a certeza do toque de Jesus em meu corpo. Pela manhã, ao saberem da noite que passamos, todos, em especial os africanos, foram muito impactados e perguntaram: por que você veio para a África? Foi uma maravilhosa oportunidade de falar do que Jesus fez por nós. Também foram de bicicleta buscar um coco que tem muito potássio, que eu precisava muito, e isso me ajudou. Cedo pela manhã, o filho do casal de missionários brasileiros, que trabalha por 8 anos naquela aldeia, passou diante da janela do meu quarto cantando: Deus é fiel, sim é fiel. Ele não tinha ideia o quanto este hino era verdadeiro para mim. Meu cardiologista achou impossível sobreviver a uma fibrilação cardíaca desta natureza, sem choque desfibrilador, estando já sem pulso periférico. Mas eu sei que eu conheci o bom pastor ainda mais de perto, no vale da sombra da morte, quando ele me carregou sobre seus braços. Missionária Ingrid Hort, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul.
Eu não vejo a hora de te conhecer, lar onde a minha alma nela descansar. Pois quem me prometeu foi o carpinteiro Galileu. Subiu aos céus e foi nos preparar. Jesus. foi preparar.
Deixe você também o seu testemunho, escreva para nós ou entre em contato com a pastora Natália através do Facebook e lá você pode também compartilhar conosco o seu testemunho ou escrever para a Caixa Postal 100, CEP 85960-000, Marechal Cândido Rondon, Paraná. Você também pode escrever um e-mail para o endereço ecosdaliberdade@yahoo.com.br. O nosso endereço eletrônico é www.ecosdaliberdade.com.br.
Vos cumprimento neste instante desde o Lago de Zurich, um lago muito estreito, dos dois lados a cidade, as montanhas e os Alpes ficam próximos aqui, mas eu ainda estou todo emocionado, sim, comovido com o texto que trabalhei arduamente, com muito cuidado, palavra por palavra, sobre a bênção sacerdotal, sobre a qual escrevi em Veneza, na Itália. E agora estamos aqui na Suíça, na casa da filha, e eu devo com prazer olhar para trás, olhando para o lago e ouvindo o Senhor pronunciar sobre nós, Natália, Mário e a comunidade, os irmãos, os ouvintes que nos acompanharam nesses 40 anos de nossa jornada juntos em Marechal Cândido Rondon e desde esta pequena cidade do interior para o Brasil e o mundo, e ouço as palavras do Senhor que dizem: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Estou neste instante sozinho aqui num lugar bastante gelado, mas comemorando com alegria as bênçãos de Deus que Ele nos deixou escritas na história do trabalho de 40 anos. Eu só posso celebrar ou iniciar a celebração desses 40 anos aqui no mesmo lugar onde Deus me deu a tarefa, ardeu ela em meu coração, fez ela arder em minha alma, entendendo que devemos levar o Evangelho para os diferentes cantos do Brasil e do mundo. E me permite comemorar os 40 anos aqui à beira do lago, onde senti o chamado de Deus, quando na pequena igreja onde ontem à noite tivemos nosso estudo bíblico e alguém tomou uma guitarra, ou seja, um violão, e tocou a música "Vem comigo a este lar para onde eu vou", "Komm mit mir in das Land, wohin ich gehe". Essa traduzimos e foi a primeira música cantada no dia de nossa posse, 11 de março de 1973. Nessa música que aprendemos aqui em Zurich, na pequena igreja onde está Michael e Jessica, e através dessa música o conjunto Ecos da Liberdade fez o seu trabalho de evangelização durante 40 anos sob as bênçãos do Senhor, que disse: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Eu devo dizer que essa misericórdia de Deus foi sentida na casa de muitos irmãos que hoje nem sabem de onde iniciou-se toda essa história, onde Deus começou no mais íntimo do coração de um jovem de 22 anos de idade. Eu digo para vocês que a maioria das bênçãos que nós recebemos não podemos decifrar um pouquinho daquilo que Deus fez no coração de um pastor que tinha lutado na guerra, na Segunda Guerra Mundial, o pastor Ruben Mawson, e de repente sentiu o desejo, a necessidade de mudar com sua família para o Brasil, e ali encontrou Mário e Natália. Até quando eu lhe escrevi que eu queria continuar os estudos, ele me escreveu: Mário, peça pela vontade de Deus e case com a Natália, eu era noivo dela, e venha para os estudos para a Alemanha. Deus trabalhou no coração de um homem que, após a guerra, estava lutando para pregar o evangelho na Alemanha. De repente sentiu de vir por 5 anos para o Brasil e adoeceu e voltou. Aos 57 anos adoeceu e voltou. A mesma coisa me aconteceu. Aos 57 anos eu fui retirado do pastorado, do trabalho dia a dia, mas Deus me devolveu a voz para que eu pudesse estar aqui diante do lago gelado, com as montanhas todas cobertas de neve, e posso vos falar do amor de Deus que toca fundo no coração de pessoas que ouvem o seu chamado, e não tem frio, nem calor, nem poeira vermelha ou dificuldades da vida, da saúde, do corpo e da alma, mas obedecem ao Senhor. E, acima de tudo, ele pode contar com as bênçãos do Senhor. Eu digo para vocês, irmãos, o Senhor nos abençoou. Não digam que chuvas de bênçãos teremos, gotas somente nós temos chuvas, pedimos a Deus. Não, nós tivemos chuvas de bênçãos ao longo de muitos anos. E aqui eu quero que você, em sua alma, engrandeça o nome de Deus. Você que conheceu um pouco dessa história, ou talvez está ouvindo dela hoje por primeira vez, mas Ecos da Liberdade nasceu aqui no lago de Zurique, na Suíça, num toque do amor de Deus em nossa alma. E eu disse: Senhor, eu vou fazer esse trabalho. Mas o Senhor disse: no Brasil. E lá, durante 35 anos, pude realizar minha missão. E o filho, o pastor Isaí, me escreveu hoje: pai, continue a obra do rádio por mais 10 anos ou 15. Eu vou amar a igreja e depois vou fazer o seu trabalho. Mas faça ainda o trabalho do rádio. E foi neste mesmo dia, nesta mesma manhã, quando abri o computador, estava lá um convite para o encontro internacional da Hora da Irmandade Cristã, dos oradores de 8 línguas do mundo. O irmão John Walters me escreveu: Mário, eu tenho um convite para você. Você me convidou para vir à celebração dos 40 anos no dia 7 de abril. Eu não posso vir porque temos uma grande celebração aqui. Queremos nos encontrar com todos os oradores do trabalho radiofônico ao redor do mundo. E eu tenho um convite para você. Você deve representar a Hora da Irmandade Cristã aqui em Indianápolis. E queremos estar juntos com todo o povo que faz o trabalho do rádio. Digo a vocês que, se essa voz ainda vos fala, eu posso comemorar 5 anos, porque foi no final de fevereiro, há 5 anos atrás, quando essa voz foi devolvida dessa forma. E fala aqui, agora, num momento gelado, rodeado de gaivotas, diante do lago de Zurique, na Suíça. Eu desejo que você, estimado irmão, possa receber também agora as bênçãos sacerdotais do Senhor. Coloque a mão no peito e diga comigo, ouça como quem recebe de Deus: Senhor, me abençoe e me guarde. Senhor, faça resplandecer o seu rosto sobre mim e tenha misericórdia de mim. Senhor, sobre mim levante o seu rosto e me dê a paz. Diga isso de coração e alma. E talvez você se ajoelha por um instante no silêncio para lembrar com mais calma e silêncio o que você acaba de ouvir e deixar penetrar em seu corpo. Porque são 40 anos de história. Não sei se devo partir logo para cruzar o Rio Jordão ou se tenho mais 10, 15 anos ou poucos dias, mas eu gostaria de deixar para você e para o futuro, para o nosso futuro, as bênçãos sacerdotais de Deus, e que você possa, no final de uma longa história e na eternidade também, dizer: o Senhor me abençoou, o Senhor guardou a minha vida. Eu estou aqui também para reestruturar o coração cansado para que se restabeleça novamente na presença de Deus. E eu espero que isso possa acontecer no seu e no meu coração, tanto físico como emocional, e que nós juntos ainda possamos fazer a obra do Senhor sob as bênçãos de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde e tenha misericórdia de sua vida e lhe conceda a sua paz.
Escreva para a Hora da Irmandade Cristã, Caixa Postal 100, CEP 85960-000, Marechal Cândido Rondon, Paraná, Brasil. Muito obrigada por sintonizar o culto radiofônico com o pastor Mário Hort.